Olá, seja bem-vindo ao meu podcast, meu nome é Estevão Soares e é um prazer ter você por aqui. Hoje, episódio número 217, diário, eu vou fazer só um desabafo. Se você tá chegando agora, eu tenho alguns formatos de podcast. Algumas vezes eu dou alguma dica, algumas vezes eu comento sobre planejamento, sobre Instagram. Hoje eu tô fazendo um modelo diário, onde é só um desabafo mesmo do meu dia a dia, não tem script, não tem nada, tem um tópico. E eu vou falando o que dá na cabeça. É basicamente isso, tá? Então, zero script. Eu só tenho esse título aqui na minha frente. E eu resolvi falar sobre isso hoje. Antes, eu gostaria até de esclarecer o que eu tô chamando de guru de marketing aqui. Às vezes a pessoa vê guru de marketing, ela associa com pessoas que têm muitos seguidores. Eu não tô falando de pessoas que têm muitos seguidores simplesmente não, tá? Isso não qualifica. O guru, no caso, é o cara que fala e não é aquilo que ele está falando, ou tem uma fachada em cima do que ele está falando. Tem muitos profissionais muito bons no mercado que já conseguiram coisas muito incríveis e não estou falando desses profissionais. Uma das coisas que me veio à mente para gravar isso foi que essa semana eu estava fazendo algumas coisas com a Maria Rita e ela me chamou para ver um anúncio no YouTube. E eu fui ver o anúncio, assim, nós dois ficamos totalmente escandalizados como que em 2023, datei o episódio agora, tudo bem, a gente tem condições de assistir um negócio desse que é claramente uma farsa numa propaganda, num anúncio no YouTube. Era um negócio de sistema Netflix, alguma coisa assim, onde a pessoa falava que você só tinha que assistir para ganhar não sei quantos mil por mês e ver um monte de depoimento falso. Eu tenho vontade de pegar uma pessoa dessa e mandar para aquele lugar, sabe? Porque, assim, é muita sacanagem. É muita sacanagem com as pessoas que estão vendo, sabe? Aí eu procurei, assim, eu vi que teve uma outra pessoa. Poxa, eu não vou lembrar o nome. Eu lembro só que ele tinha o mesmo sobrenome que o meu, que era uma pessoa com o sobrenome Soares, fez um vídeo falando tal, desmascarando a pessoa, tudo. É daquelas, assim, isso é um exagero, sabe? Isso tá no lado, assim, da escrotidão extrema do negócio, assim, uma coisa que claramente é um golpe. Mas mesmo assim, a quantidade de pessoas num comentário desse vídeo falando, ainda bem que existem pessoas como você, ainda bem que você avisou, ainda bem que você gravou esse vídeo, eu tava pra comprar, eu ia comprar. É muito difícil, é por isso que, sim, nós que somos profissionais, nós que somos empreendedores, e a gente tá lidando diretamente com esse mercado, você tem que perceber que quando você tá falando com as pessoas, você tá fazendo um anúncio, você tá atingindo esse mesmo público também junto com essas outras pessoas. Na meta, bem menos. Se tem uma coisa que o Facebook, a Meta, faz muito bem, é filtrar esse tipo de anúncio. Esse tipo de anúncio jamais você conseguiria ver na Meta, não tem a menor chance. Rodaria talvez alguns dias? Talvez. Mas a probabilidade de um anúncio desse continuar rodando, é tipo praticamente zero. Porque existe um grande escrutínio por parte da Meta, especialmente com relação a esse tipo de golpes. Pode ver que você vai encontrar muito mais desse tipo de vídeo em qualquer outro lugar que não seja a Meta. Eu não tô puxando o saco, simplesmente o sistema de anúncios dos caras é fantástico, é incrível. Tem os excessos? Existem os excessos? Pô, bloqueando conta que não deveria, faltando às vezes suporte onde poderia melhorar. Sim, aliás, falando nisso, vou fazer um parênteses aqui, não tem script, né? Eu nunca preciso do suporte da Meta. Essa semana eu precisei duas vezes. Foi muito bom. O novo programa deles de suporte, o Meta Pro, suporte Pro, tem um nome desse tipo. Eles elevaram o nível do atendimento num nível que foi totalmente inesperado pra mim. Tanto é que as duas vezes me ligaram, né? Uma vez caiu o chat, eu falei, né? Não era nada urgente, nem nada assim, né? Tipo, eu poderia falar, abrir outro chamado depois de alguns dias. Não teria problema, não era nada assim grave, né? E, poxa, a pessoa me ligou e resolveu meu problema por telefone na hora. Eu fiquei assim, de cara, e assim, muito bacana, né? Então, tô elogiando o suporte da Meta agora, porque é uma reclamação constante, inclusive minha, né? E tô falando de como a Meta, como empresa, cuida melhor dos anúncios, esses anúncios que claramente são um golpe, né? E outras redes você não vê esse tipo de cuidado, já fica um alô aí para todas as outras redes, para todas as outras. Eu não vou ficar citando nomes específicos porque não faz sentido, né? Não é um ataque Eu sei que é difícil, mas se puderem melhorar o escrutínio em cima dos anúncios, pode ser uma coisa muito boa para evitar esse tipo de coisa, porque eu fico imaginando, às vezes a gente fica. Eu sempre compartilho assim, tipo, pessoas me xingando em anúncio, ou xingando, exatamente xingando, mas pessoas achando que estão sendo enganadas ou alguma coisa do tipo. Esse perfil aparece com bastante frequência. Pô, a gente tá há 12 anos no mercado, caramba. Sabe, é difícil às vezes você pegar e ver o mesmo comentário de um babaca desse que tá claramente roubando as pessoas. Pô, nós temos lá 12 anos de CNPJ, entendeu? Não é 12 anos assim que eu... Ai, hoje eu vou trabalhar... Não, mano, 12 anos de empresa, caramba. E aí, tipo, você tá fazendo anúncio, você tá concorrendo com essas pessoas pelo tempo, pela atenção. Não é que são concorrentes seus direto, não é que não é o produto que é concorrente. É um segmento e as pessoas vão ver esse tipo de produto e elas acabam associando. Isso dificulta muito a entrada de algumas pessoas no mercado digital. Principalmente quem tá começando do absoluto zero. Quem tá começando zero, 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 não sabe nada, quer entrar no mercado agora. Essas pessoas são impactadas com esse tipo de conteúdo... E é muito difícil para elas poderem distinguir às vezes, sabe? A gente tá acostumado, às vezes você pensa assim, não, é só uma questão de bom senso, tal. Porque você virar para mim e falar assim, Estevão, é impossível ganhar dinheiro a curto prazo? Eu vou falar que não. Impossível? Não. Pouco provável? Sim. Difícil? Sim. Para todo mundo? Não. Todo nicho? Não. Depende de um milhão de coisas, né? Deixa eu dar um exemplo assim, vou dar um exemplo bem extraordinário, assim. Olha só, imagina uma pessoa que ela, sei lá, trabalhou a vida inteira com agronegócio, né? Até lembrei do Ben Marte aí, que tá fazendo um evento de agronegócio bem legal no futuro aí. Tomara que dê tudo certo, é bem. Torcendo aqui pra você. Mas vamos supor, uma pessoa que tá fazendo um evento de agronegócio. Um evento de agronegócio... Perdão, uma pessoa que sempre trabalhou nessa área, sempre tem uma rede de contatos imensa de agronegócio. Aí vamos supor que ele vai começar a trabalhar com um afiliado e coincide dele conhecer um produtor específico para o agronegócio, que tem um curso muito bom de ticket alto, sei lá, R$1.500, R$2.000 pelo menos, né? E ele é o produto perfeito para a rede de contatos dessa pessoa que acabou de entrar no mercado. Essa pessoa pode ganhar uma grana legal a curto prazo? Pode. Com certeza pode. A chance disso acontecer com qualquer pessoa? Quase zero. Quase zero. Então, você percebe? Não é que não dá. Ah, dá para ganhar dinheiro com dropship? Dá para ganhar. A probabilidade de você conseguir ganhar uma grana considerável a curto prazo, sem grandes investimentos? Pouco provável. Pouco provável, difícil, né? Então, assim, no geral, tudo que a gente for fazer no digital é difícil, né? Eu falei de duas áreas que não são minhas especialidades, inclusive, né? Mas estando no mercado há 12 anos, me sinto confortável o suficiente para falar, porque a gente inevitavelmente se depara nesse mercado. Agora, agência, né? Que é uma das minhas especialidades, né? Tráfego, né? Que virou tráfego, a parte de mídia paga, que, pô, minha primeira campanha eu criei faz 11 anos, né? Fácil, É tão fácil quanto você, sei lá, virar um eletricista e conseguir ganhar muito dinheiro, porque você está vendendo serviço profissional, entendeu? Provavelmente virar um eletricista e fazer o trabalho a curto prazo seria mais rápido do que trabalhar com marketing digital. Até porque tem uma demanda, uma escassez muito grande desse tipo de profissional hoje no mercado, né? Então, assim, compara com qualquer outro serviço profissional. Você está vendendo um serviço como um profissional ou você está montando uma empresa, que é uma agência que oferece um serviço profissional. Então, a quantidade de pessoas hoje no mercado que fica direcionando muito para aquela coisa da receita e para aquela coisa do ganhar dinheiro fácil, enquanto não acabar com essa palhaçada do dinheiro fácil, o mercado não vai evoluir da forma como deveria, né? Mas isso é individual, né? Ele evolui por pessoa. Então você, na verdade, não é o mercado evoluir, falei errado, é a pessoa escalar no nível de maturidade para ela, porque o mercado suporta profissionais com alto nível de maturidade, inclusive tem muita falta desse tipo de profissional. Tá em falta, tá super em falta. Então o que precisa as pessoas... É difícil falar isso, né? É difícil você virar e falar pro outro ter maturidade. Muito complicado, uma coisa muito... Eu sei, é estranho de falar, né? Minha parte eu tento fazer, né, produzindo conteúdo. Lógico que eu produzo conteúdo também para me posicionar. Aliás, o principal motivo de eu produzir conteúdo é para me posicionar como especialista. E isso permite que eu venda treinamento, isso permite que eu venda consultoria, né? Esse é o principal motivo, né? Mas hoje, considerando a quantidade de conteúdo de qualidade que tem no mercado, poxa, dá para caminhar esse nível de maturidade um pouco maior, né? Eu acabei saindo um pouco do assunto, porque, claro, não tem script nenhum aqui, mas voltando nessa questão dos gurus, guru é quem promete o que não consegue entregar. Claramente não consegue entregar, e eu tô cansado de ver esse tipo de coisa. No mercado tem demais. Tem pessoas que são, inclusive, que eu conheço, que tipo, poxa, as pessoas prometem umas coisas que não tem o menor cabimento, assim. Não tem cabimento. Sabe, quando a pessoa vende um negócio, dando a impressão que vai ser muito fácil, e, cara, você sabe que não é, entendeu? Você sabe que não é. Aquela pessoa que tá vendendo, você conhece a pessoa, você sabe que ela sabe que não é fácil. Mas aí, tem que vender, tem que pagar as contas, tem que pagar os boletos, então eu saí de uma esfera extrema da pessoa que é o charlatão, estelionatário, entendeu? Tipo, absurdo. Provavelmente estou usando esses termos de forma errada, mas enfim. Da pessoa que, assim, já está no mercado, já tem alguma experiência, mas também, assim, ó, por conta de pressão, porque aprendeu alguma coisa, copy-paste ali, a pessoa quer implementar um negócio dela, não acho que é por maldade, não acho de verdade, né? Mas acaba prometendo coisas que as pessoas não vão conseguir entregar. Eu, durante muito tempo, eu foquei demais, aliás, até hoje, se você ver boa parte do foco, até hoje, o foco do... É que a gente tá fazendo essa mudança, nós estamos nesse processo de mudar, mas até hoje, boa parte do que eu vendo é técnico, estratégico, é algo palpável, é algo que você pode assistir e implementar, basicamente é isso. Né? Eu não prometo, por exemplo, você ganhar dinheiro fácil, entendeu? Até porque eu não acredito nisso, e o meu dinheiro não veio fácil, eu trabalho pra caramba, entendeu? Eu gosto do meu trabalho, eu trabalho de uma forma super confortável? Sim, aí que começa a entrar uma diferença legal, você trabalhar dentro de uma rotina que você que criou, você traçar suas metas e conseguir trabalhar para cumprir essas metas, são coisas muito legais, né? E são coisas totalmente possíveis para qualquer pessoa. Agora, ficar rico do dia pra noite, putz, é muito surreal como que isso ainda tem algum espaço no mercado. Então, a partir de hoje, se por acaso você tá ouvindo, a maioria do pessoal que me ouve, eu sei que é profissional da área, que já tem muito tempo de experiência, mas como eu tô colocando o vídeo no YouTube também, além do podcast, se por acaso você me encontrou e você tá começando agora no mercado, qualquer conteúdo que vire para você e prometa qualquer coisa fácil e rápido, você só pula e ignora. Não importa quem que seja. E, de verdade, não importa se a pessoa que tá vendendo, ela já ganhou milhões, tá? Isso não importa também. Porque, às vezes, as pessoas usam isso como um fator de qualificação e esse fator é muito fraco. Porque você fazer algo para você não significa que é replicável o que você consegue ensinar, né? Porque uma pessoa pode ir lá roubar um banco e falar assim, olha como conseguiu 1 milhão em um dia, em 24 horas. Entendeu? Né? No digital tem muito disso, a pessoa... Eu não sou contra a pessoa que faz curso de como vender curso. Eu acho isso perfeitamente possível, perfeitamente razoável. É que nem a pessoa que, sei lá, é um professor que faz curso de como dar aula. Por que não? O professor vai fazer curso de como dar aula, entendeu? Tipo... você percebe? Tem muitas coisas que precisam ser quebradas. O problema é a pessoa vender o que ela não é, o que ela não sabe, o que ela não tem experiência, o que ela não conhece. Esse é um problema. Você ensinar a pessoa a criar, sistematizar o conhecimento dela e transformar isso num curso para poder vender, pô, eu acho bacana, acho muito legal, acho bem válido, ainda mais na época que a gente vive. Poxa, o mercado, né, super carente, no, de uma forma geral. Então, tem um excesso de crítica e tem aquela coisa também que, tipo, é tão absurdo que as pessoas esquecem que estão concorrendo. Então, quando você for fazer anúncio, quando você for divulgar um produto, quando você for criar conteúdo, quando você for fazer qualquer coisa que envolva trabalhar com público frio, considere que tem muita gente fazendo coisa errada no mercado. Não acho que você deve ficar com medo, preocupado, mas isso serve como uma forma de você filtrar o que você recebe às vezes. Né? Porque às vezes a pessoa tá criticando ou tá falando algo pra você e ela tá te comparando com uma outra experiência negativa que ela teve. Às vezes a pessoa tá totalmente desqualificada pra te dar um feedback. Isso não é arrogância. Isso não é arrogância. Você não tem que ouvir feedback de todo mundo mesmo. Não é... Eu acho arrogante quem acha que o feedback dele é bom pra qualquer pessoa, sabe? Eu acho isso extremamente arrogante. A pessoa tem uma opinião e ela acha que a opinião dela é válida pra qualquer pessoa. Não é assim que funciona. Não é, não é. Você tem o seu produto, você tem o seu serviço, toma muito cuidado com isso. Então, é isso. Acho que eu dei uma desabafada, dei uma desabafada de várias coisas no final das contas, né? Obrigado a terapia aí. Eu fico, toda vez que eu fico gravando, eu ainda me pergunto assim, caramba, será que alguém tá ouvindo até agora? Sabe? Porque assim, é tão desabafo, é tão pessoal, é tão sem script que, né? Por que que as pessoas vão ouvir isso? Mas tudo bem, né? Eu espero que tenha servido pelo menos para uma pessoa aí que às vezes se sentiu meio emputecido com esse mercado, com o jeito que as coisas são. E um adendo sobre os gurus de marketing, que são os gurus que o pessoal normalmente comenta, eu vou falar uma coisa para você. Tem muita coisa boa e tem muita coisa ruim. Né? O que é bom, o que é ruim, é super relativo. Porque tem gente que acha super ok caminhar numa linha cinza, entendeu? Onde, ah, se for para vender mais, tá tudo bem, né? Ah, se for para fazer isso, tudo bem. E eu vou te falar que, como uma pessoa que produz e que vende, a gente fica tentado, inúmeras vezes, a caminhar numa linha um pouco mais cinza, sabe? E então eu não acho que tem, assim, eu acho que muitas pessoas não fazem por mal. Mas porque dá um resultado de venda, ou porque tá dando certo para ela, e ela quer sustentar o um negócio dela. Então, eu consigo até entender, não consigo aceitar muito, porque assim é uma coisa que eu acho que a gente tem que lutar para não ter no mercado. Mas eu entendo a pessoa ceder, né? É uma coisa que não é fácil, mas uma coisa que é difícil uma vez que você tem audiência, uma vez que existe uma expectativa que gira em torno de você, né? Então, se acontecer com você também, de você ficar muito tentado a fazer coisas que não parecem com você, cuidado, eu acho que o maior alerta de todos, eu acho que é quando começa a te incomodar. E aí você tem que saber dividir o que que é síndrome do impostor, o que é insegurança, o que é medo do que realmente é uma coisa que não te representa e você não gostaria de passar aquela experiência para as outras pessoas. Acho que esses são alguns pontos importantes aí para considerar. Beleza? Tá feito o desabafo. É isso. Amanhã eu tô de volta, certo? Grande abraço. Se você não se inscreveu, se inscreve no podcast, se inscreve no YouTube. Vai ser um prazer te ver de volta por aqui. Um grande abraço. Mais uma vez. Até mais. Eu resolvi fazer um adendo aqui no podcast porque eu acabei de ver a gravação e zicou toda a gravação. Toda a gravação em vídeo zicou. Mas assim, zicou, mas muito, muito lindamente. Eu nunca nem tinha visto esse tipo de erro. É como se eu tivesse gravado o vídeo em 60 quadros por segundo e a gravação foi em 30. E o áudio ficou totalmente desincronizado. Então, esse episódio vai ser só em áudio mesmo. E, meu, eu tinha me dedicado, sabe? Eu gravei olhando pra câmera, assim, tava imerso mesmo. Olha só. Mas tudo bem, tudo bem. Sempre tem amanhã pra gente testar de novo, né?